governo prevê tropa de choque para comissões dominadas por bolsonaristas. MPF determina a reabertura da Comissão de Desaparecidos Políticos. E o Brasil bateu o recorde macabro de feminicídios em 2023. Sejam todas bem-vindas! Sim, hoje é para um gênero só, porque o Dia Internacional da Mulher não vai passar batido aqui no nosso podcast. Eu sou Olavo Davi e nesta sexta, 8 de março de 2024, você vai ver que o caminho ainda é longo para um mundo, ao menos, equilibrado entre homens e mulheres. Posso te contar rapidinho? No pé do ouvido? A gente começa falando de legislativo porque na Câmara dos Deputados, após fechar acordos e concordar com a ascensão de Nicolas Ferreira à presidência da Comissão de Educação da Casa Baixa, além de aceitar Carolina de Tone à frente da Comissão de Constituição e Justiça e Alberto Fraga, líder da bancada da Bala, no comando da Comissão de Segurança Pública, o governo Lula vai ter de partir para o embate. É essa avaliação do deputado petista Lindbergh Faria, do Rio, que antevê a troca de alguns e algumas parlamentares presentes nas comissões em questão por outras e outros que tenham mais gana e enfrentem combates retóricos com mais altivez. É o que chama nos bastidores do Congresso de tropa de choque. Farias considerou ainda que as comissões hoje estão esvaziadas, mas que é preciso sim um trabalho extra para garantir que os 3 deputados do PL citados anteriormente não façam o que o Planalto considera como um estrago. Com os bolsonaristas radicais à frente de comissões estratégicas, o governo dependerá do presidente da Câmara, Arthur Lira, para barrar projetos polêmicos no plenário. Para isso, terá de fazer mais concessões. E o governo já foi informado que Lira quer controlar com mão de ferro a distribuição de todas as emendas de comissão. Apesar do veto a 5,6 bilhões de reais, ainda há 11 bilhões reservados para esse tipo de emenda. E com a derrota do governo, não está descartada a revisão desse valor para cima. Mais freios que contrapesos e menos harmônicos que de costume. A separação dos poderes caminha para um divórcio total na relação entre judiciário e legislativo. E agora é por causa de maconha. Em meio à retomada e nova suspensão do julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha no país, que espera 9 anos por uma resolução no Supremo, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro, mandou um recadinho mal-humorado para os colegas togados da outra ponta da Praça dos Três Poderes. De acordo com o PCdista, o STF invadiria a competência do parlamento caso avance na questão em análise na corte. Atualmente, o placar no Supremo está em 5-3 pela descriminalização do porte e do plantio doméstico da erva. Enfim, segundo Pacheco, que tem projetos para deixar tudo como está, é preciso sim diferenciar traficante e usuário. Pacheco é autor da chamada PEC das drogas que prevê que a posse e o porte sejam considerados crime, independentemente da quantidade de quaisquer drogas ou entorpecentes ilícitos. O texto tramita na CCJ da Casa sob a relatoria de Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre, do União Brasil amapaense, deve pautar o texto na quarta-feira. E lá no STF, a segunda mulher indicada à corte e a única representante no momento conduziu as cerimônias em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A ministra Carmen Lúcia discursou durante as sessões do dia com temática feminina, lembrando a desigualdade que atinge as mulheres em postos de poder.
Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvidas,
disse a magistrada. Em 133 anos de existência, o STF só teve 3 ministras.
Criar
criada em 95 e extinta em 2022 por Jair Bolsonaro, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos deve ser recriada em 60 dias, segundo recomendação do Ministério Público Federal, o MPF, ao Ministério dos Direitos Humanos. Segundo o MPF, a comissão é necessária para cumprir sentenças de organismos internacionais a respeito da localização de corpos dos desaparecidos durante a ditadura militar instaurada há quase 60 anos e findada em 1985. E, além disso, a comissão é fundamental para o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro por esses crimes. É o caso, por exemplo, da condenação sofrida pelo Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que exigiu do Estado uma completa investigação sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog. A resolução da comissão está em banho-maria na gaveta do presidente Lula por conta da oposição das Forças Armadas. E por falar em oposição, o presidente Lula caiu nas pesquisas de aprovação ao seu governo em relação a janeiro. De acordo com a pesquisa Atlas, realizada entre 2 e 5 de maio, houve queda de 5 pontos percentuais na aprovação do petista, de 52% para 47%. A desaprovação, ao contrário, subiu de 43% para 46%, um ponto a mais que a margem de erro, que é de 2 pontos. A avaliação do governo também piorou, com os que consideram ruim ou péssimo passando de 39% para 41%, enquanto os que o classificam como ótimo ou bom caíram de 42% para 38%. A pesquisa indicou ainda que mais da metade dos entrevistados, 53%, avalia como ruim a atual situação econômica do país. Em janeiro, 47% tinham essa opinião. No levantamento anterior, 29% consideravam a situação boa e agora são 28%. A expectativa de melhora na economia caiu de 52% para 50%, enquanto a de piora subiu de 37% para 42%. Lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou na noite de ontem, durante o discurso do Estado da União, que os militares norte-americanos vão construir um porto temporário em Gaza para levar ajuda humanitária ao território por mar. Para quem não sabe, este discurso é feito há mais de 200 anos, uma tradição iniciada por George Washington, enquanto a capital dos Estados Unidos ainda era Nova York, e consiste num spoiler do presidente ao Congresso norte-americano. Nesta fala, o presidente estadunidense explica qual é a agenda que pretende tocar para os próximos meses, bem como dar recados importantes na seara política. Pois bem, segundo contaram fontes do governo à BBC News, o porto possibilitará aumentar a assistência humanitária aos palestinos em quantidade equivalente a centenas de caminhões adicionais por dia. O porto estará apto a receber grandes navios de transporte de alimentos, remédios e abrigos temporários. As remessas iniciais chegarão via Chipre, onde serão realizadas inspeções de segurança israelenses. E por falar no conflito do Oriente Médio, foi por água abaixo a estimativa dos Estados Unidos de conseguir um cessar-fogo temporário antes do mês sagrado do Ramadã, que começa neste domingo. Representantes do Hamas, responsável pelos atentados de 7 de outubro, disseram ontem que as negociações no Cairo, mediadas por Egito, Estados Unidos e Catar, só serão reiniciadas na próxima semana. Israel, que sequer participa diretamente das reuniões, quer uma lista com os nomes e o estado de saúde dos mais de 100 reféns ainda em poder do grupo terrorista. Já o Hamas exige o fim imediato da operação militar, o retorno da população deslocada e um cronograma para a retirada das tropas. Há muito o que celebrar, muitas homenagens a serem feitas, mas o ponto principal é que tem de mudar muita coisa. Muita coisa. Instituído por lei em 2015, o feminicídio chegou a um recorde absoluto no ano passado. Não é muito diferente do que acontece há 9 anos. De início, especialistas consideravam natural, com muitas aspas, que esse índice crescesse ano a ano, pois cada vez mais crimes contra mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, seriam denunciados e apurados como tal. Mas agora, com quase uma década de previsão legal, de tipificação penal, o número continua aumentando. É bem verdade que, durante o último governo, além de uma banalização da violência de gênero, mais e mais armas chegaram às casas brasileiras. E menos investimentos da União foram feitos durante um governo que, bem, não se importava muito com o tema. Fato é que ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 6 horas, 4 por dia, 28 por semana. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é o responsável pelo cálculo, divulgado em relatório de ontem. Mais de 1.400 mulheres foram mortas, um aumento de 1,6% em relação a 2022. Além disso, 18 estados apresentaram uma taxa acima da média nacional de 1,4 morte para cada 100 mil mulheres, sendo Mato Grosso que teve o pior índice, com 2,5, seguido por Acre, Rondônia e Tocantins, empatados em segundo lugar com 2,4, e o Distrito Federal, aqui mesmo de onde eu falo, em terceiro, com 2,3 mortes a cada 100 mil mulheres. Apesar de ter a menor taxa desse crime entre as demais regiões, com 1,2 caso por 100 mil mulheres, o Sudeste apresentou o maior crescimento de mortes do tipo em um ano, passando de 512 para 538. Outro levantamento do boletim Elas Vivem, da Rede de Observatórios da Segurança, aponta que mais de um terço das vítimas foram mortas em 8 estados da federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão e Ceará somam 586 feminicídios em 2023. E o perigo está sempre próximo. Em 72% dos casos, o criminoso era parceiro ou ex-parceiro da vítima. E para além do recorde fúnebre e revoltante, a outra marca superada, mas desta vez, é a temperatura do planeta. Fevereiro foi o mês mais quente já registrado, com temperatura média de 13,54 graus Celsius, 0,81 graus acima da média para o mês entre 1990 e 2020, segundo o Copérnicos. Na comparação com a estimativa do período pré-industrial, entre 1850 e 1900, a temperatura foi 1,77 graus maior. Fevereiro também foi o nono mês consecutivo a quebrar o recorde de calor. E para fechar bem nossa editoria de viver, só que não, um estudo publicado no periódico The New England Journal of Medicine, o jornal de medicina da Nova Inglaterra, mostrou que o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou morte é 4,5 vezes maior entre indivíduos que apresentavam microplásticos em suas artérias. A pesquisa foi realizada com 257 pacientes que realizaram cirurgia para tratar de uma doença da artéria carótida. Foram encontradas partículas de plástico, principalmente de nanoplásticos, em 150 deles. Nos 34 meses de acompanhamento dos cientistas, 20% desses pacientes sofreram infarto, AVC ou morreram por qualquer causa, ante 7,5% entre os que não tinham as partículas. No nosso folheto cultural é com imensa alegria que eu anuncio que tem imortal nova na academia. A historiadora e antropóloga Lilian Moritz-Schwarz foi eleita ontem para a cadeira número 9 da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Ela é a 11ª mulher a se tornar imortal e preenche o espaço deixado pelo também historiador Alberto da Costa e Silva, um dos maiores especialistas em cultura africana, morto em dezembro passado aos 92 anos. Vencedora de 5 prêmios Jabuti, Schwarz é autora de obras como As Barbas do Imperador e Lima Barreto, Triste Visionário, livro pelo qual eu adentrei a obra de Lilia, além de ser cofundadora da editora Companhia das Letras. Ela será a 5ª mulher no atual quadro da ABL, ante 35 homens. O O consumo de músicas de artistas mulheres no Brasil aumentou 252% nos últimos 5 anos no Spotify, superando o crescimento global de 234%. Segundo o levantamento da plataforma de streaming, o público que mais ouve cantoras também é feminino, correspondendo a 60% da audiência. Em 2023, o top 3 do Spotify no país foi dominado por mulheres, com Ana Castela, Marília Mendonça, Sempre Ela e Simone Mendes nas primeiras posições. E projetos culturais que busquem captar recursos públicos terão de observar o respeito à moralidade e aos valores religiosos, segundo o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, aprovado na quarta-feira pelo Senado. Os termos fazem parte de uma emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, e incorporada ao texto pela relatora, Augusta Brito, do PT cearense. Segundo ela, trata-se de mero desdobramento da redação original que prevê a proteção dos usos e costumes, da espiritualidade, dos lugares sagrados e dos cultos. O marco prevê maior atuação dos estados e aumento da verba para o Fundo Nacional de Cultura. O texto segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula. E Hannah Gutierrez Reed, responsável pelas armas do filme Rust, foi condenada por homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, pela morte da diretora de fotografia Halina Hutchins, em outubro de 2021. O júri do Novo México considerou que Reed foi negligente ao carregar a arma usada no set por Alec Baldwin com balas de verdade em vez de festim. O ator, que também irá a julgamento, disparou matando Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. A armeira já cumpre 18 meses de prisão por manipular provas da investigação. Na nossa aba de tecnologia, temos que um ex-engenheiro de software do Google foi acusado de roubar segredos comerciais da companhia enquanto trabalhava de forma secreta para empresas de inteligência artificial na China. O chinês Lin Weiding, de 38 anos, foi preso em Newark, na Califórnia, por 4 acusações de roubo de segredo comercial federal. Cada uma dessas acusações prevê até 10 anos de prisão. Ele foi contratado pelo Google em 2019 e tinha acesso a informações confidenciais sobre os data centers de supercomputação da empresa. Segundo a Big Tech, Lin Wei enviava centenas de arquivos à sua conta pessoal do Google Cloud há 2 anos. O esquema foi descoberto em uma investigação interna e denunciado às autoridades. E lá no Maranhão, o Tribunal de Justiça condenou o TikTok a pagar R$23 milhões por coletar dados sensíveis utilizando biometria facial. A companhia também deverá indenizar cada usuário afetado em R$500 por dano moral individual. A decisão, da qual cabe recurso, ocorre após uma ação coletiva proposta pela seccional maranhense do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo contra a ByteDance Brasil, que representa o app no país. O órgão alega que a companhia feriu os direitos fundamentais à privacidade e intimidade, além de coletar indiscriminadamente dados pessoais dos usuários. A empresa não se manifestou. Para fechar no pé do ouvido desta sexta-feira muito especial, a Apple planeja facilitar a mudança de clientes para outros sistemas, como o Android, para se adequar à Lei de Mercados Digitais da União Europeia, que entrou em vigor ontem. Além de suporte para lojas alternativas de aplicativos, a companhia pretende oferecer maior portabilidade de dados de um iPhone para um smartphone fora da marca. A solução deve estar pronta até o segundo semestre de 2025. Não há muito o que falar além de enaltecer e agradecer pelos papéis que as mulheres desempenham em toda a sociedade. Aqui eu deixo o meu mais carinhoso abraço a Maria, a todas as mulheres que fazem parte deste veículo. Nos siga nas redes para saber o que publica cada uma delas. É @canalmeio, tudo minúsculo, em qualquer plataforma. Se quiser me dar honra, terei muito prazer em aceitá-los no @outroolavo, também todo minúsculo. E por aqui, me despeço com a promessa de voltar em breve. Até!